No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje vai trazer os seguintes assuntos. Abono do PIS/PASEP vai ser pago a partir do dia 15 de fevereiro. A gente vai falar sobre quem tem direito. E ainda, vamos desconstruir as fake news que andam sendo ditas a respeito do BNDES. Entenda como funcionam os empréstimos para ajudar a combater as fake news. A partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
A gente começa então falando sobre o abono do PIS/PASEP, que vai ser pago a partir do dia 15 de fevereiro. Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil começam a pagar o abono do PIS/PASEP ano base 2021. Tem direito a sacar o abono os trabalhadores formais da iniciativa privada e do setor público que trabalharam ao menos 30 dias em 2021. O valor pode chegar a um salário mínimo, que hoje é de R$ 1.302,00, para quem trabalhou os 12 meses de 2021. A gente vai ver logo mais quem tem direito. O cronograma de pagamentos prevê a liberação desses valores até o dia 17 de julho. Vamos repetir aqui para não ter dúvida, né? O cronograma, então, de pagamentos prevê a liberação dos valores até o dia 17 de julho. Então, serão dois lotes a cada mês, conforme o calendário que foi definido ainda em dezembro do ano passado. Para o PIS, que é o Programa de Integração Social, que pode ser sacado na Caixa Federal e é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, o calendário é de acordo com a data de nascimento do beneficiário. Quem nasceu em janeiro, por exemplo, janeiro e fevereiro, já vai ter a liberação do abono agora em fevereiro. Quem nasceu em março e abril, no dia 15 de março e assim sucessivamente. Então vamos lá, quem nasceu em janeiro e fevereiro a partir do dia 15 de fevereiro, quem nasceu em março e abril a partir do dia 15 de março, quem nasceu em maio e junho a partir do dia 15 de abril, quem nasceu em julho e agosto é a partir do dia 17 de maio. Quem nasceu em setembro e outubro é a partir do dia 15 de junho. E quem nasceu em novembro e dezembro, o valor vai ser liberado do abono do PIS no dia 17 de julho. Já para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, que pode ser sacado no Banco do Brasil, o calendário de pagamentos é de acordo com o número final da inscrição do beneficiário. Então, quem tem o número final da inscrição no PASEP sendo o número 0, recebe no dia 15 de fevereiro. Quem tem o final 1 é no dia 15 de março, quem tem o final 2 é no dia 17 de abril, quem tem o final 3 é no dia 17 de abril também, quem tem os finais 4 e 5 é no dia 15 de maio, quem tem os finais 6 e 7 é no dia 15 de junho e quem tem os finais 8 e 9 no número de inscrição do PASEP recebe a partir do dia 17 de julho. Importante dizer que os pagamentos vão ficar disponíveis até o dia 28 de dezembro deste ano. O valor do benefício para 2023 é proporcional aos meses trabalhados lá no ano base de 2021. O valor máximo é o salário mínimo hoje de R$ 1.302. Significa que por cada mês trabalhado, o trabalhador tem direito a aproximadamente R$ 108,50. Ou seja, é 1.302 dividido por 12, né? Equivale cada mês trabalhado a 1/12 do salário mínimo. Sendo que o período igual ou superior a 15 dias trabalhados no mês conta como mês cheio. Então, para exemplificar, se o trabalhador, tanto da iniciativa privada como no setor público, trabalhou formalmente por um mês, vai receber R$ 108,50 de abono. Se foram dois meses trabalhados, vai ser de R$ 217,00. E assim por diante. Número de meses multiplicado aí por R$ 108,50, ok? Bom, vão ter direito ao abono do PIS os trabalhadores que trabalharam com registro em carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2021, com remuneração mensal de até 2 salários mínimos na época. É preciso, claro, estar cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos, ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica, uma empresa, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano base 2021, e ter os dados informados pelo empregador corretamente na RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, o E-Social, conhecido, né, como E-Social. Já para o PASEP, tem direito os servidores públicos que tiverem trabalhado pelo menos 30 dias no ano base de 2021. Além disso, precisa estar cadastrado no PASEP há pelo menos 5 anos, ter tido no ano base de referência média de dois salários, de até dois salários mínimos, e ter seus dados informados também corretamente na RAIS. Bom, para receber, o abono salarial do PIS pode ser realizado por crédito em conta na Caixa, pelo Caixa Tem, conta a poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa, nos caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa, aí precisa utilizar o cartão social e a senha, ou em uma agência da Caixa apresentando um documento oficial de identificação. Já o PASEP, o pagamento, é feito pelo Banco do Brasil. Se o servidor for correntista ou poupador do Banco do Brasil, vai receber o crédito referente ao PASEP na conta corrente ou poupança. Dá para fazer consultas, inclusive, sobre saldo, se tem direito, etc. Aplicativo Carteira de Trabalho Digital, portal gov.br ou então pelo telefone 158.
Outro lado.
Agora a gente fala sobre o BNDES, né? O nome do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, voltou às manchetes dos jornais e a repercutir em comentários em redes sociais depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil vai voltar a financiar projetos de engenharia e desenvolvimento no exterior por meio da entidade de fomento ao anunciar o interesse do Brasil em apoiar a construção de um gasoduto na Argentina, que futuramente vai poder abastecer o Brasil com gás de xisto. Segundo o presidente, tem interesses no gasoduto, nos fertilizantes, no conhecimento científico e tecnológico que a Argentina tem, né? O Brasil tem interesse nesses pontos. Ele destacou ainda que países maiores têm que auxiliar os países que têm menos condições. BNDES atualmente é o terceiro maior banco de estímulo do mundo, atrás apenas de instituições da China e da Alemanha. Mas vale dizer como é que funcionam esses empréstimos fora do país, né? A primeira grande fake news que a gente tem que combater é que o BNDES empresta dinheiro diretamente para os países. Vice-presidente da Contraficut, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, Vinícius Assunção, reforça que quem recebe os aportes, quem recebe os recursos financeiros, são empresas brasileiras que prestam serviços para as obras que vão ser desempenhadas no exterior. Na página agência BNDES de notícias, o banco esclarece que apoia a exportação de bens e serviços brasileiros para o exterior e não envia dinheiro para outros países. Então, são coisas bem diferentes. No apoio à exportação, os recursos são desembolsados aqui mesmo no Brasil, em reais, para a empresa brasileira exportadora. Por outro lado, os países estrangeiros que recebem as obras ficam responsáveis pelo pagamento dos débitos de forma parcelada, com taxa de juros definida no acordo com o governo brasileiro. Lá em 1997, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, foi criado o Fundo de Garantia à Exportação, vinculado ao Ministério da Fazenda, que, em caso de inadimplência do devedor, indeniza o banco. O Brasil chegou a ter 2,3% de presença no mercado global nos serviços de engenharia nos anos em que o BNDES atuou ativamente para financiar obras de engenharia no exterior. O levantamento feito pela LCA Consultores na década passada mostra que mais de 2 mil empresas brasileiras, sendo 76% médias e pequenas, faziam parte da rede de fornecedores nesses empreendimentos. Hoje, a presença da engenharia brasileira está em menos de 1%. Então, o Vinícius Assunção, da Contraficut, diz o seguinte: a gente está falando de um modelo de investimento que prioriza o fortalecimento de empresas brasileiras, gera mais empregos e, consequentemente, mais renda. No exterior, as empresas brasileiras podem atuar em tudo que envolve a obra, desde os processos de engenharia até os insumos e os equipamentos necessários para levantar do papel o empreendimento. Tanto cimento, caminhões, produtos básicos como uniformes, alimentação dos trabalhadores. Ou seja, é investimento em empresas brasileiras em obras lá fora. É assim que funciona. De 98 até 2022, o BNDES desembolsou mais de 10 bilhões de dólares em obras realizadas lá fora. Nesse período, recebeu de volta 12,7 bilhões de reais. Portanto, o Banco Brasileiro teve lucro de 2,2 bilhões de dólares, ou pouco mais de 11 bilhões de reais. O Daniel Hittner, que é colunista do Valor Econômico, do jornal Valor Econômico, em uma matéria especial publicada em novembro do ano passado, ele disse que o banco não perdeu, mas ganhou dinheiro com financiamento para países da América Latina e da África. E não são dados da Fundação Perseu Abramo ou do Diese, estão lá no site do BNDES. Ainda segundo informes divulgados pelo banco, em todo o período de 2023, de 2023 a 2015, né? De 2015 a 2023, no governo Lula e Dilma, o banco apresentou, aliás, de 2003, estou falando errado aqui, em todo o período de 2003 a 2015, nos governos Lula e Dilma, o banco seguiu apresentando lucro líquido. De 98 a 2022, o banco emprestou 274 bilhões de dólares à infraestrutura nacional, valor 26 vezes maior que os empréstimos para financiar bens e serviços em obras de empresas brasileiras no exterior. Portanto, fica explicado como é a atuação, como é a atuação do BNDES lá fora. Qualquer outra explicação, qualquer outra fake news que digam, como o próprio nome já diz, é fake news. O BNDES, como a gente viu aqui no levantamento, nos dados, teve lucro ao investir em obras no exterior. Não é simplesmente dar dinheiro para outros países, pelo contrário, é investir em empresas brasileiras para que elas atuem em outros países e o BNDES, o Brasil, por consequência, tem um retorno disso, tem lucro disso. Bom, desconstruída a fake news a respeito do BNDES, o Jornal da CUT fica por aqui e a gente se fala então na próxima edição. Muito obrigado pela sua companhia. Até lá!